Jornal de Verdade, a sua Araritém. De segunda a sexta, 7 da manhã, a notícia que interessa.
E as informações policiais.
Roberto Gonçalves comanda.
Confusão em sessão Marco.
O Araripina Urgente. Meio-dia, flagrantes, polêmicas, a notícia que mexe com a sua vida.
Fredson Paiva e no treino ocorrido.
Rota 903, na Ronda Policial. Jornalismo de verdade. Na Rádio Forte do Sertão. Arari FM, o melhor som, na melhor rádio.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco.
Arari FM, há 29 anos, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano, traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, 19 de setembro, às 8 horas da manhã é Suicídio e Pandemia. A campanha Setembro Amarelo e a prevenção ao suicídio. As vacinas e a luz no fim do túnel para o fim da pandemia. Debate geral deste sábado, falando sobre suicídio e pandemia, com a psicóloga e neuropsicóloga da Alclin Saúde, Laura Bezerra, o imunologista e dermatologista Cícero Inácio e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Roberto Gonçalves.
Pronto, agora são 8h05 na maior cidade do Araripe, 8h05, e nós estamos chegando para mais um programa Debate Geral aqui pela Rádio Arari FM 90,3, a Rádio Forte do Sertão. São 30 anos de existência, 30 anos na liderança, e esse é o programa de número 115. São 115 programas Debate Geral todos os sábados, levando informação de qualidade para os ouvintes aqui da Rádio Arari FM. O tema de hoje, aliás, hoje serão dois temas, né? Na primeira parte do programa, na primeira meia hora, nós vamos falar sobre o suicídio, né? A campanha Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio. E na segunda parte, nessa primeira parte, nós vamos contar aqui com a presença e a participação da psicóloga e neuropsicóloga da Alclin Saúde, a doutora Laura Bezerra. Na segunda parte do programa, vamos falar sobre vacina. E aí, essa luz que está acendendo lá no final do túnel para o controle da pandemia. Já tem aí a previsão de vacina para o final do ano, início do ano que vem. E doutor Cícero Inácio, que é imunologista, dermatologista e alergologista, conversa conosco. E a sua participação, é claro, eu quero você participando conosco, mandando perguntas aqui para os nossos convidados através do WhatsApp da Arari FM, que é o 91910116. 91910116. Você também entra em contato conosco nos seguindo no Instagram, no endereço arroba blog do Roberto, no Twitter, arroba Roberto Arari, no Facebook, na página do blog do Roberto, e no YouTube. Você se inscreve no nosso canal e assiste aos nossos vídeos. Então, ajuda a fazer conosco a nossa pauta aqui na Arari.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.
Trabalhando para informar você, vamos começar o nosso programa falando sobre suicídio, a campanha Setembro Amarelo, né, que está salvando vidas desde 2014, né, quando aí a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organizou nacionalmente, né, o Setembro Amarelo. E o dia 10 desse mês de setembro é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Mas a campanha, né, deve acontecer durante todo o ano, porque o problema é muito sério. Eu quero cumprimentar e agradecer desde já pela presença a nossa querida amiga, a doutora Laura Bezerra, que sempre participa conosco, sempre colabora com o nosso programa. Doutora Laura, é um prazer recebê-la aqui mais uma vez. Bom dia.
Prazer é meu, Roberto. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo espaço, né? Bom dia também para todos os ouvintes que estão aí ligados na Arari FM. Hoje participando, né, desse tema tão importante para a gente debater nesse mês de setembro, né, especificamente onde é a campanha, mas que, como você bem acabou de dizer, deve ser trabalhado o ano inteiro, pois o suicídio hoje já é considerado sim um problema de saúde pública em todo o mundo.
É verdade, viu? E só para vocês terem uma ideia, cumprimentar também o nosso querido amigo Henrique, né, que é o esposo da doutora Laura, é o nosso gerente lá do Banco Santander. Um abraço para o Henrique, muito obrigado também por estar aqui. Só para vocês terem uma ideia aqui, o número que a gente está acompanhando, são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. É muita coisa, né, doutora?
Sim, Roberto. Os números, eles têm sido crescentes. E é chocante quando a gente mensura, assim, em dados, né? Um outro dado interessante, é nesses números que você falou, é que considera-se hoje que a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Então, vamos imaginar, né? A gente começou o programa há alguns minutos. Nesses minutos, algumas pessoas tiraram a própria vida em algum lugar do mundo.
E quais são aí os principais motivos, doutora Laura, para a gente buscar isso aí para informar o nosso ouvinte?
Hoje considera-se que a maior parte dos casos de suicídio, eles poderiam ser evitados, né? A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, considera que 90% desses casos podiam ser evitados porque em sua grande maioria eles estão relacionados a transtornos psicológicos. Não são todos, claro, mas a grande maioria das pessoas que chegam a cometer, né, o suicídio, elas vêm de um adoecimento anterior, sobretudo na depressão, né, que é um problema que afeta hoje a saúde mental no mundo inteiro, que tem crescido muito, infelizmente, né, e o suicídio é sim uma das consequências da depressão. Além disso, existem outras situações, né, como situações de desespero mesmo, né, como, por exemplo, uma separação, uma questão de desemprego, um problema financeiro. E é por isso também que nós temos visto, durante esse período, né, de pandemia, Roberto, de isolamento, onde a nossa rotina mudou, né, nossa vida mudou, né, o novo normal, né, como a gente tem falado. Muitas questões têm afetado, sim, essa saúde mental. E temos percebido também, infelizmente, um aumento nesse número de casos, tanto de depressão quanto do suicídio.
Justamente porque as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa e muitos isolados, né, sim, doutora Laura? Sim, sim. E o isolamento realmente traz aí esses transtornos mentais que a gente conhece, né? Essa tal de depressão aí, eu vou te contar. Bom, mas para a gente continuar falando sobre o suicídio, eu gostaria que a senhora também falasse um pouquinho sobre essa campanha Setembro Amarelo.
Sim, sim. A campanha do Setembro Amarelo, né, ela é uma campanha semelhante a outras campanhas de saúde que nós temos no Brasil. Por exemplo, o Outubro Rosa, né, que é muito conhecido, onde trabalhamos a prevenção ao câncer de mama. O Novembro Azul, né, que também trabalhamos a prevenção do câncer de próstata. Então, o Setembro Amarelo é mais uma dessas campanhas, né? E nós organizamos em meses, porque é um mês mais dedicado a isso, né? Como já, a gente já disse outras vezes, claro que nós devemos trabalhar durante o ano inteiro, mas durante esse mês nós temos mais ações, estratégias de saúde pública para que o suicídio ele seja mais debatido. Isso é feito, né? Essa ideia surgiu devido ao número, né, ao aumento do número de casos. O fato de ser em setembro é também porque o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, por conta disso, foi escolhido esse mês de setembro. E também porque a gente compreende que a melhor forma de prevenir o suicídio, Roberto, é falando sobre ele. É. E isso é um tabu, né? É um tabu na sociedade. Com certeza, muitas pessoas que estão ouvindo vão compreender o que eu estou falando. Porque se tem um mito de que se nós falarmos sobre suicídio, nós estamos incentivando para que ele aconteça. É, muitas pessoas pensam assim, por falta de conhecimento mesmo. Acham assim, não, se a gente falar sobre esse assunto, é uma forma de dizer que suicídio é algo bom, é algo que deve ser feito. Então, isso é algo que não se deve nem falar, né? Não é um assunto que é debatido, conversado em casa, nas famílias, nos grupos de amigos. E nós compreendemos que é exatamente o oposto disso. Quanto mais nós falamos, mais nós trazemos conhecimento para a população e mais pessoas que estão passando por uma situação de sofrimento, elas vão entender que podem buscar ajuda, que falar é a melhor solução, que não é o fim. Porque muitas vezes o sujeito que está ali, né, com uma depressão ou outro transtorno psicológico, ele pode estar com um sentimento de desesperança, ele pode acreditar que não tem mais jeito, que a única solução ali é o suicídio. E é importante falar, né, também em relação a isso, que quando a pessoa está adoecida, né, falando agora de um problema de saúde mental, e ela pensa em suicídio, não é morrer que ela deseja. De fato, o desejo que está ali é de acabar com o sofrimento. É como se assim, você não está aguentando mais aquela situação. A vida não tem mais sentido. Então, morrer é como se fosse uma solução, um alívio para aqueles problemas. E aí, uma pessoa saudável, né, pode até se chocar, pensar assim, nossa, mas tanta gente querendo viver e uma pessoa querendo morrer, né, falando que não quer mais viver, falando que quer tirar a própria vida, mas isso pode sim acontecer e isso tem que ser tratado como um problema de fato, para que a gente evite que novas mortes aconteçam.
Aí eu lembrei agora, de vez em quando a gente escuta aí, né, o cara tá lá com câncer, lá lutando para continuar vivo, para continuar vivendo, e aí o outro tá lá saudável e mete uma bala na cabeça e morre, né, a gente sempre escuta isso aí de vez em quando. E essa questão que a senhora abordou aí agora, de levar ao conhecimento do público, é importante, porque eu sou repórter também, eu mando reportagens aqui do Sertão para a Rádio Jornal do Comércio no Recife, e aí eu não sabia que eles têm lá uma diretriz, eu não sabia que eles não colocavam matéria sobre suicídio. Uhum. Aí eu mandei uma vez um suicídio que teve aqui na região, isso em 2012, uhum. E aí a jornalista lá, responsável lá pela redação da Rádio Jornal, disse, Roberto, a gente não coloca matéria desse tipo aí não, porque a gente vai incentivar as pessoas. E agora a senhora já traz a informação que as coisas mudaram, né? É melhor informar, falar sim, sobre o suicídio, que aí...
Com certeza.
Pode até evitar, né? E a pessoa que está passando um momento agora, seja lá um problema financeiro, seja porque se separou, a mulher deixou, o marido deixou a mulher, o filho está drogado e a pessoa está desesperada, a mãe... O que é que deve fazer? Procurar alguém para conversar? Como é que a pessoa deve proceder, a pessoa que está passando por um grande problema e já está pensando nisso aí, nesse tal de suicídio? Uhum.
Primeiro, é importante a gente destacar, né, essa pessoa que está passando por esse problema. Precisa entender que isso é sim um problema de saúde, né? Como até você citou esse exemplo, né? Tem pessoas com câncer, né, que é uma doença grave, lutando ali pela vida, e uma pessoa com depressão ou outro transtorno psicológico pode estar querendo tirar a vida. Mas essa pessoa que está com esse transtorno, ela também está doente. A diferença entre essa doença e o câncer é que o câncer é uma doença ali biológica, né? As pessoas vão ter conhecimento disso, isso é visto. Já um transtorno psicológico, ele não é visto, ele é interno. Então, por isso também que nós temos tanto preconceito, né? Até em julgar, muitas vezes, pessoas que passam por uma situação como essa de sofrimento. Porque é uma doença, é um adoecimento que não está ali visível, sabe, Roberto? Não é algo exposto, é algo completamente interno. Não existe, por exemplo, um exame que a pessoa possa mostrar, olha, eu estou com depressão. Olha aqui, eu fiz o exame e está comprovado. Não,
porque
é
a gente
assim.
Vê tanta gente alegre, pensa que está tudo beleza e acaba estar com depressão.
Justamente. Um sorriso pode muitas vezes esconder uma tristeza interna. Então, assim, a pessoa que está passando por isso, primeiro ponto é ela entender que isso é sim um problema de saúde e que existe solução. E para que essa solução aconteça, é muito importante e fundamental buscar ajuda. Então, assim, se alguém está passando por uma situação de desespero imediato, uma das opções muito interessantes que nós temos é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Pode ser ligado de qualquer telefone, o número é 188, e tem psicólogos profissionais capacitados de plantão 24 horas por dia, dispostos a atender. Então, essa é até uma informação de utilidade
188.
Pública mesmo. Isso, 188. Qualquer pessoa pode ligar de qualquer lugar do país, a qualquer hora, e é muito interessante para ter esse primeiro acolhimento, né? Claro que não é feito um tratamento, um acompanhamento, mas pelo menos um acolhimento inicial, justamente para aquela pessoa que está desmotivada, está perdendo o sentido da vida, não encontra mais forças, acha que não tem mais para onde continuar ou por onde recomeçar. E é muito importante a gente pensar que, apesar de muitas vezes parecer não ter solução, e a morte ser a melhor solução, ela nunca vai ser essa solução como você pensa ou como alguém que está perto de você pensa. Então, essa é uma das dicas, né? E também é muito importante fazer o acompanhamento, né? Nós temos, indicamos tanto o acompanhamento psicológico e também o acompanhamento psiquiátrico, se faz necessário em alguns casos. Então, é muito interessante passar por uma avaliação, né, para que a gente possa avaliar o quadro, ver o que é que está acontecendo. Se for um caso, de fato, de ideação suicida, né, nós precisamos também desse acompanhamento psiquiátrico. Lá na clínica, né, na Alclin, nós temos essa equipe também multidisciplinar preparada para atender, né? Eu estou lá como psicóloga clínica, mas temos também o psiquiatra, né, que é Dr. Leonardo, muito conhecido aqui na cidade, um profissional excelente e capacitado. E nós conseguimos, sim, fazer esse trabalho em conjunto, que também é muito importante para que o paciente possa ser tratado tanto do ponto de vista psicológico como psiquiátrico. Então, mais ou menos o caminho é esse, sabe?
A senhora atende todos os dias na Alclin ou tem um dia determinado?
Terças e sextas.
Terças e sextas,
isso,
né?
Isso mesmo.
Bom, tem uma pergunta aqui do ouvinte, ela não se identificou, mas pergunta é o seguinte, o questionamento. Como eu percebo se há risco de uma pessoa cometer suicídio? Ela tá, disse que tá, explicou aqui mais ou menos, né?
Uhum,
e está querendo perceber que
os sinais, né?
Sinais, né?
Então, existem diversos sinais, mas entre os principais que nós podemos citar são alterações de comportamento. A pessoa pode mudar o humor, de repente pode começar a se isolar. Esse é um dos comportamentos mais destacados. Ficar mais reservado.
Chorar muito?
Pode, em alguns casos, sim.
Sim, né?
Em alguns casos, sim. A pessoa pode apresentar choro, em outros, não. Mas, porque muitas pessoas escondem, né? Choram assim, no quarto. Por isso que vem aí o isolamento também.
Exato.
O isolamento é algo importante para a gente observar. Excesso também de substâncias, né? Como, por exemplo, álcool, drogas. Esse também é outro ponto. Além disso, alterações no apetite, alterações do sono, né? Principalmente a insônia. Então, esses são alguns comportamentos que a gente pode estar observando de mudança. Além disso, algumas pessoas que chegam a cometer suicídio, elas dão alguns sinais verbais, sabe, Roberto, antes. Como, por exemplo, dizer que a vida não presta, ou eu não presto mais para nada, minha vida não está valendo de nada.
Ninguém gosta de mim.
Ninguém gosta de mim, ninguém me ama, a vida não tem sentido, é melhor morrer do que viver uma vida dessa. São frases que é importante ficar atento. Às vezes a gente até banaliza, pensa assim, diga isso não, né? Tenha fé em Deus, né? Não pense assim não, tanta gente aí lutando para viver e você dizendo isso. Mas dependendo do contexto, isso pode ser sim um sinal de suicídio. Precisa se avaliar o todo, né? Como eu disse aqui. Mas esses são alguns sinais. Além desse, nós temos também a automutilação, que algumas pessoas apresentam o comportamento de se machucar, né? É um comportamento que tem sido muito frequente, principalmente entre os jovens, nessa faixa etária aí da adolescência, onde eles se machucam, cortam algumas partes do corpo com giletes, lâminas, ou se machucam assim, deixam a unha grande para se arranhar, até o ponto de cortar. E a automutilação não necessariamente é uma tentativa de suicídio, né? É importante até a gente destacar esse ponto, porque eu já vi muitos casos de famílias pensando o seguinte, mas meu filho se cortou, não era porque ele queria morrer, porque se ele quisesse morrer, ele cortava o pulso, né? Que é onde vai sair sangue, bastante sangue, e vai chegar ao óbito. Mas ele só se arranhou. Mas o fato de só se arranhar não é só se arranhar. Isso pode sim indicar que aquele adolescente ou aquele adulto, porque também pode acontecer com adultos, está passando por uma situação difícil, está angustiado e a dor dele é tão grande que ele está transferindo essa dor para o corpo de alguma forma. É uma forma de deslocar mesmo essa dor. Então, a automutilação também pode ser um sinal de um futuro suicídio.
Agora, doutora Laura, nós estamos conversando aqui com a doutora Laura Bezerra, que é psicóloga, neuropsicóloga da Alclin Saúde, sobre a campanha Setembro Amarelo e a prevenção ao suicídio e a conscientização também. Aquelas pessoas que já tentaram cometer suicídio, né, e não conseguiram, tem caso até de 2, 3 vezes, né?
Sim.
Aí já merece uma atenção melhor, mais especial, né?
Com certeza. Com certeza. E um dos mitos que nós temos em relação a isso é que a pessoa que tentou várias vezes é porque não quer morrer de verdade, porque senão já teria conseguido. A gente escuta muito isso.
Isso é mito, é?
Isso. É um mito, porque não é verdade.
É.
Muitas vezes essa pessoa não conseguiu, por quê? Porque ela foi socorrida, porque houve uma intervenção, né? É. Por exemplo, tem pessoas que tentam o suicídio por uso de medicação, né? Tomam a medicação em excesso e dormem profundamente, mas aí são socorridas, essa substância é retirada do corpo e a pessoa não chega ao óbito, mas chega assim a passar muito mal. E muitas famílias pensam isso, assim, não, se quisesse, tinha, por exemplo, se enforcado, se jogado de uma ponta, né? Enfim, esses tipos de mortes que são imediatas, digamos assim, né?
Trágicas,
não são,
né?
Isso, não são como uma questão de efeito de medicação que precisa de um tempo, né, para poder o organismo reagir. Mas isso é sim um mito, porque muitas vezes a pessoa continua ali com aquele desejo de morte. Ela ainda não chegou a concretizar, mas isso é assim, o sinal de alerta máximo, nós podemos dizer assim, de que tem algo muito errado acontecendo.
E o que fazer para que essa pessoa não cometa o suicídio, ou pelo menos evitar, né? O que fazer,
sim,
doutora Laura?
Primeira orientação que eu posso dar, Roberto, é o seguinte: é preciso acolher essa pessoa que está passando por esse sofrimento, sem julgamento.
Sem julgamento.
Porque eu sei e compreendo que a reação imediata, né, da maioria das pessoas é de ter raiva desse tipo de comportamento, é de pensar justamente como a gente vem debatendo aqui, né?
É.
Nós precisamos lutar pela vida, como é que você quer tirar a sua própria vida, você não está doente e quer morrer, enfim. Então, muitos familiares, amigos, têm até raiva mesmo da pessoa que está fazendo isso. Se sentem incomodados, se sentem atingidos, não procuram pensar no que é que está levando a isso, né? Pensam assim, não, está fazendo isso para chamar atenção, por exemplo, né? Está fazendo isso porque quer aparecer, né? Popularmente, muitas pessoas falam dessa forma. Só que pode haver, sim, um problema por trás disso. Pode haver um sofrimento psíquico. E se a gente falar coisas desse tipo, não vai melhorar de forma alguma. Pelo contrário, nós vamos potencializar. Então, a primeira ação é essa, é conversar, é dizer, eu te entendo, eu estou aqui para ajudar. Eu posso até não entender tudo o que você está sentindo, mas eu vou estar aqui do seu lado, né? É tentar estar ali presente e procurar levar também a pessoa para essa ajuda profissional especializada, né, que a gente falou anteriormente, que é tão importante. Então, as duas linhas aí de raciocínio, de caminho, seriam essas principais. Primeiro, é claro que é preciso acolher, chegar junto mesmo, sabe? Ter uma conversa, procurar se aproximar, procurar também até entender, sabe, o que levou até chegar ali. Porque muitas vezes a tentativa de suicídio é ali, digamos assim, o resultado final de um processo. Ela é a pontinha do iceberg. É só o que a gente está vendo, mas por trás, né, esse iceberg aí por dentro, ele é muito maior, o problema é muito maior e a gente precisa entendê-lo. E conversando é a melhor forma.
Então, conversar é a melhor forma,
sim,
de prevenir.
O diálogo é sempre importante.
Agora, a senhora é psicóloga, né? A senhora deve saber, né, que se é possível não livrar uma pessoa de um pensamento suicida, se a pessoa já teve esse pensamento e se livrou hoje.
Sim, com certeza. Nós temos, sim, a possibilidade de cura em todos os casos, Roberto, com um acompanhamento profissional. É traçado uma estratégia terapêutica para aquele paciente que vai de acordo com a sua história de vida, com a história familiar. Nós investigamos isso também. Algumas pessoas que chegam, né, a tentativas, têm casos anteriores na família, têm casos de depressão. Então, nós fazemos uma estratégia traçada e direcionada para a individualidade daquele paciente, e nós vamos trabalhar toda a história dele, quais são os comportamentos que estão levando até ali. Como eu te disse, né, o suicídio é só uma parte, né? É só a pontinha ali, mas nós vamos, através do trabalho terapêutico, dessa investigação, buscar as causas e trabalhá-las para que o sujeito, né, o paciente, possa ressignificar esses pensamentos, esses sentimentos, e compreender que a vida vale sim a pena, que apesar dos problemas, porque a gente sabe que a vida não é fácil, né, Roberto? A vida de ninguém é fácil.
E agora,
todo
com
mundo
essa pandemia,
tem problema.
Né?
Pois é, piorou muito. Com certeza, as situações como essa de desemprego, né, que nós citamos aí no início. É. Quantas pessoas estão passando por uma situação de desemprego, de falência?
Agora, exatamente aí, falência, eu lembrei agora de um caso lá no Recife, e é bom falar para deixar as pessoas esclarecidas. No meio aí da pandemia, nós já estamos há 6 meses, mais ou menos há 3 meses atrás, um empresário lá do Recife, ele saltou lá de um viaduto, agora saltou com os filhos, com as crianças. Aí ainda tem esse tipo de suicídio que, além de acabar com a vida dele, ainda leva também a dos outros, né, doutora?
Sim, sim. Pode acontecer.
Pode
sim.
Acontecer. E é triste.
É um momento ali de desespero, Roberto. De como se tudo perdeu o sentido e não vale mais a pena. Ali é a solução imediata.
Foi para falência, exatamente. Foi para falência.
E temos muitos casos assim, né? Muitos empreendedores, empresários, microempreendedores que estão sendo muito afetados por essa crise, principalmente em alguns segmentos específicos, né, que ficaram mais tempos fechados, né? Aqui no sertão, por exemplo, nós tivemos muitos lugares 6 meses de portas fechadas, né?
Rapaz, não é brincadeira não, né? Uhum. Se o caba não tiver uma cabeça boa, eu mesmo já me quebrei, foi 3 ou foi 4 vezes, não me lembro não, mas graças a Deus, toda vez eu me levanto, toda vez, e eu espero não quebrar mais, né, para a gente não ter mais problema financeiro. Bom, doutora Laura Bezerra, são 8h31, eu quero agradecer a presença da senhora aqui no nosso programa, foi muito boa essa conversa. Sobre a campanha Setembro Amarelo aqui na região, está tendo algum evento, ou se já foi realizado, se vai ter ainda?
Nós estamos realizando principalmente informações através do Instagram, né? Para que a população possa ter mais conhecimento sobre o assunto. Então, eu quero até convidar vocês para me seguirem nas redes sociais. Sim. Né? O meu Instagram é o @psicologalaurabezerra. Sigam também o Instagram da clínica, que é o @alclinsaúde. Nós estamos sempre trazendo informações, principalmente nesse mês, com mais informações sobre essa prevenção ao suicídio que estamos falando aqui hoje, mais conhecimento sobre depressão, transtorno de ansiedade, enfim, entre outros conteúdos. No município também, né, estão tendo ações de prevenção ao longo desse mês, né, com palestras, debates, onde a população também pode estar procurando se envolver, né, busquem informações no PSF, busquem o CAPS, para poder se inteirar dessas questões. E quem tiver aí ligado nas redes sociais, que eu acredito que a grande maioria está, nos sigam também para a gente ter essa troca, né? E também quem tiver outras dúvidas, né, mais específicas, que não quis mandar aqui nesse momento ao vivo no programa, mas desejar enviar pelo Instagram, a Sim. gente também está aí disponível para responder, viu?
Já tem muita gente que não quer se expor, né?
Isso, com certeza. Até porque são questões muito pessoais,
muito
né?
Muito pessoais.
E aí a gente se disponibiliza nesse sentido também. Podem seguir, podem entrar em contato, que no que a gente pode ajudar, a gente está sempre ali disposto, tá
Pronto,
bom?
Eu vou colocar aqui o comercial da Alclin, porque aí já diz o telefone, o número, mas se a senhora souber aí de qual para marcar aí uma consulta, exame lá na Alclin, mas eu vou colocar aqui Alclin Saúde para a gente ouvir aí, inclusive quem é que vai estar atendendo hoje lá na Clínica. A UCLIN é a Clínica Centro Integrado de Saúde de Araripina, exatamente. Centro Integrado de Saúde de Araripina. Eu não estou encontrando aqui a...
Isso. Eu tenho aqui o número do WhatsApp lá da clínica, onde vocês podem estar entrando em contato, né, durante o dia. O DDD é 87, o número é o 99154-3123. 99154-3123.
É fácil. Bom, achei aqui o comercial. Vamos ouvir aqui. Atenção para os profissionais que estarão atendendo essa semana na UCLIN Saúde. Hoje, sexta-feira, dia 18, gastro doutor Enio. Dia 19, sábado, doutor Ari, ultrassonografia, endoscopia e consultas. O reumatologista, doutor Felipe, e a nutricionista Ellen. E dia 22, o angiologista, doutor Breno. Agenda sua consulta ou exames pelos nossos telefones, 3873-2238 ou pelo 99154-3123, WhatsApp. Pronto, essa chamada foi a de ontem, né, de sexta-feira. E a senhora já falou aqui, a senhora atende na terças e sextas, né?
Isso mesmo, Roberto.
Exatamente. Bom, doutora Laura, eu agradeço, né? Espero que a gente tenha contribuído aí de alguma forma para evitar que as pessoas cometam ou pensem em cometer suicídio aqui em nossa região, onde a gente abrange Piauí, Ceará, Pernambuco, e que os problemas não se resolvem, né, doutora?
Dessa
se matando.
Forma. Falar é a melhor solução, né, Roberto? E gostaria de deixar essa mensagem aqui para a gente finalizar, para todos os ouvintes, que sejam também multiplicadores dessas informações, acolham, abracem essa campanha. Mesmo que você não passe por uma situação como essa, ou tenha alguém próximo a você que passe, abrace sim a campanha, porque é uma campanha de luta pela vida, né? Estamos juntos aí para fazer com que essas pessoas compreendam que a vida sempre vale a pena. Quero agradecer mais uma vez pela presença, pelo espaço, e dizer a todos vocês que a gente está aqui à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Bom dia a todos e bom final de semana.
Bom dia, doutora Laura, um abraço aí ao seu esposo, ao seu Henrique, ao nosso gerente lá do Banco Santander. E vamos ao intervalo, na volta, já conversando sobre vacina, sobre essa luz no final do túnel aí, com relação à pandemia do novo coronavírus, com o alergologista, imunologista e dermatologista, doutor Cícero Inácio, que também atende na Alclin Saúde, na Casa de Saúde de São José. Agora, intervalo, já estaremos de volta.
Estamos apresentando Debate Geral, com Roberto Gonçalves.
Ararivel, sua Volkswagen do Araripe. Toda linha Volkswagen com parcelas de R$99 até 2022. Entrada mais saldo. Isso mesmo. Toda linha Volkswagen com parcelas de R$99 até 2022. Consulte nossos consultores de vendas. O novo lançamento 100% digital da Volkswagen. Univos. Lindo, versátil, moderno e conectado. Venha conhecer. Compre o Volkswagen dos seus sonhos totalmente online. E receba seu Volkswagen em casa com toda a segurança. Ararivel. Ao seu lado em qualquer situação. Fones 87-3873-3299 e 99128-2797, Araripina, Pernambuco.
Os melhores medicamentos naturais você encontra na farmácia de manipulação Vita Fórmulas. Medicamentos para emagrecimento, colesterol alto, varizes, mau funcionamento do fígado, intestino preso, ganho de massa muscular, tratamento da pele e dos cabelos. A linha de produtos Vita Fórmulas atende a diferentes especialidades médicas. Se você procura qualidade de vida, conheça hoje mesmo os melhores medicamentos naturais do país. Farmácia de manipulação Vita Fórmulas. Em Uricuri, na rua Ideobrando Coelho, 111, em frente ao Mãe Coruja. Fone 3874-1059. Em Araripina, na rua José Barreto de Alencar, 176, fone 3873-1236. Ou visite a nossa loja virtual vitafórmulas.com.br.
De segunda a sexta, aqui na Rádio Arari FM, ouça o programa Noite de Vida, das 22 horas às 23 horas.
Será que você tem a mexidinha que eu Olha só, gente, 5 mil. É o primeiro e o segundo prêmio, 5 mil. O primeiro e o segundo prêmio, 5 mil cada rodada. A terceira rodada, moto Honda 160 Start. E a quarta rodada, 50 mil reais. Não é brincadeira, não. Já pensou ganhar 50 mil reais sozinho? Quem sabe? A sorte sabe. Faça a sua parte. Dessa colher deixar pra você, pra sua sorte.
Oh, minha felicinha, volta pra vida minha.
Sabe aquela comidinha que você tanto gosta, não fez bem? Ou quando você bebe um pouquinho a mais e aquilo começa a queimar? Não se preocupe, tome Estomafig. Contra azia, queimor no estômago e intestino preso, a solução é Estomafig. Comeu, bebeu, passou mal, Estomafig resolve. Não tenha medo de comer o que você gosta. Estomafig você encontra nas melhores farmácias.
A Clivea Araripina Clínica Veterinária do Araripe tem novidades para o seu pet. Dispondo agora de veterinários 24 horas com plantões nos fins de semana e feriados. Não deixe o seu animalzinho sem assistência. Precisou? Ligue para a Clivea. Telefone zap 87991359653. 91359653. Clivea Araripina, Rua Pedro José Rodrigues, ao lado da Uniclinic. Clivea, pronta para fazer o melhor pelo seu animal.
Atenção, emissoras da Rede Ideleis, para o top de 5 segundos.
Olá, eu sou Tatá e esse é o Deleles News. Vocês sabem que quando eu apareço é só pra poder trazer notícia boa, né? Vocês não sabem da novidade. Mas deixa eu contar pra vocês. Aqui na Rede Deleles tá rolando uma super promoção. Selecionando alguns produtos top, onde você compra um e leva dois. Cuida, cuida que é tempo limitado. Compre um e leve dois. Gente do céu, tá esperando o quê? Vem logo fazer suas compras. Eu mesmo já vou garantir os meus.
A loja Perfil está localizada na rua 15 de novembro, número 100, centro de Araripina. Siga nosso Instagram, @perfilararipina.
Quintal do Forró já está de portas abertas para receber você. Todo sábado, a partir das 5 da tarde, você dispõe daquele lugar para você se divertir. Contando com a paredinha do quintal, desse Quintal do Forró, de portas abertas novamente todos os sábados, a partir das 5 da tarde. Quintal do Forró fica na BR-316, em frente ao Parque Três Vaqueiros, Araripina.
O mundo vive um momento complicado por causa dessa pandemia do coronavírus. Isso tem aumentado e muito a necessidade do uso da internet, seja para estudar, se comunicar, vender online e trabalhar em home office. Para te ajudar a vencer essa batalha, a Hi-Tech, provedora de internet fibra ótica, tem para você as maiores velocidades com a melhor conexão e estabilidade. Escolha o seu plano ideal para empresa ou residência. 999564884. Hi-Tech.
Informação, informação. Prestação de serviço. Arari FM. Rádio Forte. Rádio Forte.
Todo mundo acompanhou.
Voltamos a apresentar. Debate Geral. Com Roberto Gonçalves. Roberto Gonçalves.
Pronto, já estamos de volta aqui pela Arari FM com som aí maravilhoso, né? O engenheiro Daniel veio aí de Petrolina resolver esse problema da rádio ficar saindo do ar toda hora e também problema do som com ruído. Tá tudo resolvido e agora a Arari FM é sim de volta, melhor rádio, melhor som e ponto final. E morreu Maria Preá, roubão de azaria. Eu quero ver os cabas ficar mangando mais aí.
Dá licença aí, meu.
Não quero ver ficar mangando de nós aí, agora não sai mais do ar não, menino. A não ser que a CELP desligue, né? Aí tem jeito não. Bom, 8 horas e 42 minutos em Pernambuco, estamos no debate geral, falamos aí na primeira parte com a doutora Laura Bezerra, psicóloga, neuropsicóloga da Alcuin, falamos sobre a campanha Setembro Amarelo, sobre o combate, a prevenção, a conscientização ao suicídio, e nessa segunda parte nós vamos falar sobre coronavírus, sobre a pandemia, sobre vacina. Antes de eu começar a conversar aqui com o doutor Cícero Inácio, que é alergologista, dermatologista e imunologista, eu quero lembrar que hoje, sábado, O restaurante São Paulo do meu amigo Raimundo tem feijoada. E tem uma coisa, a feijoada lá é maravilhosa. Um abraço aí para o Raimundo, pessoal aí do restaurante São Paulo, ali no centro da cidade, Santiago Brigel. Próxima feirinha, né? Um abraço a todos aí. Tem também hoje sábado, tem a sua opção de lazer. Tem ali a minha amiga Luciene Rodão, Pesque Pague Rodão. Vamos dar uma paz, vamos pescar hoje já lá. Lá tem tambaqui lá de 7 quilos, 8 quilos lá. Tem também hoje ali o restaurante, rapaz, sabor tradicional. Tem galinha capoeira, né? Buchada por encomenda. As meninas da Casa da Pamonha estão voltando aí, atendendo aí todos os dias, né? Restaurante da Casa da Pamonha. A partir do próximo sábado, ela disse que já está também voltando a ter buchada. Hoje não, né? Ainda estão voltando aí devagarzinho, mas no próximo sábado tem buchada ali no restaurante Sabor Goiano, exatamente, Casa da Pamonha, é a mesma coisa, né? Bom, tem aqui já uma pergunta de um ouvinte, né? Fazer uma pergunta para o doutor Cício, está perguntando aí sobre o remédio, se evita o coronavírus. Ela não coloca aí o nome do remédio? Você não colocou o nome do remédio não, viu, amiga? É a nossa amiga que está participando aí, a Maria Helena, né? Pronto, ela está digitando ali. Mas o doutor Cícero Inácio, dermatologista, alergologista e imunologista, ele atende aqui em Araripina, na Alclin Saúde, Centro Integrado de Saúde, e também na Casa de Saúde São José. E é o nosso convidado para conversar conosco nessa manhã de sábado, no debate geral de número 115, a partir desse momento.
Informação, prestação de serviço. Arari FM, Rádio Forte.
Bom, todo mundo acompanhou na semana passada, né, que aquela vacina que está sendo aí produzida pela Universidade de Oxford, em conjunto aí com AstraZeneca, né, ela foi paralisada aí, as pesquisas foram paralisadas. Teve lá uma pessoa que estava se apresentando também aí como voluntário na vacina, que sentiu alguns sintomas estranhos, e a pesquisa foi paralisada, foi pausada. Mas essa semana já anunciaram que voltou aí ativa essa pesquisa, enquanto as outras estão aí de vento em popa. Para falar sobre vacina, como acontece aqui todo mês, aqui no nosso programa, e outros assuntos relacionados à medicina, principalmente a área de especialidade aí do médico imunologista, alergologista e dermatologista, doutor Cícero Inácio. Eu estou com o doutor Cícero ao telefone, é um prazer falar com o senhor novamente. Doutor Cícero, muito bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia aos ouvintes. Eu que digo, é sempre um prazer estar aqui, esclarecendo, tirando dúvida da população. É sempre bom.
Muito bem. Doutor Cícero, o que foi que aconteceu, né? Porque essa vacina aí, da AstraZeneca, né? Que é uma parceria com a Universidade de Oxford, ela é considerada uma das mais, vamos dizer assim, que de confiabilidade, né? Porque ela está aí seguindo todos os passos, todos os trâmites, e aí de repente houve essa pausa. O que foi que aconteceu, doutor Cícero?
Isso é normal no trâmite de desenvolvimento de um biológico, né, da vacina. Você tem vários degraus a subir, e cada degrau que você sobe, você tem que fazer essas avaliações. O principal objetivo da vacina é ser eficaz, ou seja, produzir anticorpo, e não causar mal à pessoa que vai receber, que são os efeitos colaterais. Uma pessoa que estava fazendo, que fez uso da vacina, teve alguns problemas de saúde e foram avaliar após esse acontecido e viram que o risco-benefício é muito melhor para benefício do que para risco. Ou seja, a reação que pode dar, tipo uma febre, uma dor muscular, não supera o benefício de a pessoa ter imunidade contra o vírus e ficar imune, ou seja, não pegar mais a doença. Isso é uma prova de que todos os protocolos dessa instituição estão sendo seguidos à risca. Ou seja, se ela sair lá fora com uma vacina aprovada, com certeza ela é uma vacina ética e eficaz. Ou seja, ela vai funcionar, porque ela não está atropelando nenhum critério, nenhum passo do desenvolvimento dela. Já tem umas por aí que só Deus.
Ah, então é justamente isso que eu queria perguntar, porque já pensou se isso tivesse acontecido na vacina chinesa ou na russa, por exemplo? Será que isso tinha vindo à tona, doutor Cícero?
Era para ser, né? Era para ser. Se tivesse acontecido algo desse tipo, era para a comunidade científica estar sabendo, né? Porém, mais uma vez, como eu falei anteriormente aqui em outras entrevistas, existe um protocolo e um caminho longo a você andar até a vacina estar pronta. Não se forma, se faz uma vacina em pouco tempo, em um mês. Essa vacina de Oxford já tem meses, né? meses em desenvolvimento, e ainda não saiu. Outras também, que estão bem adiantadas, também ainda não saiu. Tem previsão de sair para o final do ano, início do ano que vem. Mas aí é previsão. Deus queira que dê certo, que a gente consiga que essa vacina chegue para a gente imunizar a população. Porém, a imunidade de rebanho, ela acontece por vacina ou por infecção em massa da população. Que é o que nós estamos acontecendo no Brasil, né? A maioria da população já teve contato com o vírus. Graças a Deus. Mas tem que vacinar todo mundo. Vacinar todo mundo para a gente poder ficar em paz.
Ficar em paz até não aparecer outro vírus disso, né?
Verdade, porque a gente já passou por tanta coisa. E se você percebeu, o H1N1, ele surgiu em 1918 com a gripe espanhola. E até hoje ele está aí assolando o povo, né? E todo ano se toma vacina. Os casos agora mais recentes do Covid, eles estão mais a menos. O vírus, possivelmente, ele perdeu um bocado da virulência dele. Ele não está mais tão agressivo, ele está menos agressivo. Mas não quer dizer que a população tem que se expor, não. Tem que se cuidar para evitar que venha a ter o vírus, e para ter, porque a gente ainda não sabe qual é o fator genético que determina a gravidade da doença. Espero que a gente consiga descobrir em breve, para que a gente consiga realmente triar essas pessoas de risco e fazer todo o tratamento e protocolo de prevenção.
Bom, o senhor falou nessa questão genética, aí eu lembrei agora que eu li um artigo aí em um jornal, que uma cientista chinesa, em uma entrevista ao jornal The Guardian, de Londres, na Inglaterra, ela disse que tem provas genéticas, e aí tem o linguajar científico dela todo, né? Que o vírus, esse vírus aí da Covid-19, o novo coronavírus, ele foi produzido em laboratório. Essa cientista é doida, porque disseram que ela veio através de uma feira de animal lá na China, uma cidade chinesa, onde começou tudo, né? E agora aparece essa história aí de laboratório. Será que fizeram esse bichinho aí de encomenda, doutor Cícero?
Pode acontecer. Porém, ainda não tem nada escrito, nem em investigação, que leva a crer isso, não. Se ela tem prova, ela deve mostrar, deve publicar essas provas que ela tem, que aí todo mundo vai avaliar a luz da ciência, né? Agora, os vírus animais, eles podem sim ocorrer mutação e infectar o homem, né? Tanto que a febre amarela circula em animais e circula em humanos. A própria hanseníase também circula em animais e circula em humanos. A raiva circula em animais e circula em humanos. Então, tem vírus que pode pegar várias espécies, né? Se realmente foi inventar no laboratório, se ela tem as provas, publica, e todo mundo vai verificar e vai investigar. Se realmente confirmado, aí é uma questão de crime internacional, né? Mas aí, antes de botar a culpa no inventor, a gente tem que provar.
É verdade, né? É verdade.
Assim como a vacina de Oxford, que no meu ponto de vista está seguindo todos os protocolos científicos a rigor para provar realmente que a vacina é eficaz, essa que ele está fazendo, para provar um negócio desse de criar bicho em laboratório, a gente precisa avaliar a luz da ciência. Mas, no mundo existem pessoas boas e pessoas maléficas, né? Não é descartado.
A gente assiste tanto filme, né, de ciência aí, que o cabo fica assim meio cismado. Agora, doutor Cícero, com relação às vacinas, surgiu aí uma polêmica danada do presidente Bolsonaro, dizendo que não é o cidadão brasileiro não pode ser obrigado a ser vacinado, né? contra aí o coronavírus. E aí um dia desses, a gente conversando aqui, um dia desses que eu falo, alguns meses atrás, né, a gente divulgando aí as vacinações, principalmente contra a febre amarela que reapareceu, e aí a gente lembrava da importância da vacinação. O senhor acha que a fala de Bolsonaro, ela não contribui para a população ficar com medo de se vacinar?
Eu acho que o presidente usou principalmente a Constituição Federal. Nós somos uma democracia, todo mundo é livre. Né? Tem o direito de ir e vir, desde que não infringe em lei, em crime ou algo desse tipo. Eu acho que foi isso que ele quis dizer. Em relação à vacinação, é importante todo mundo se vacinar, sim. Mas aí é um ato de cidadania, né? De que cada um tem que ir e se vacinar. Eu, particularmente, se sair, eu estou me vacinando, pode ter certeza.
Qualquer uma? Qualquer, a primeira que sair, o senhor se vacina, sendo a russa, a chinesa?
Não. Também não é assim, não.
Doutor Cícero, hoje quem está assumindo aí o Ministério da Saúde é o general Pazuello, militar da ativa, inclusive, né, das Forças Armadas. E o senhor, como já foi militar, né? O que é que o senhor acha aí? Ele estava interino e agora assuma aí, né, o Ministério da Saúde nesse momento, né, que a pandemia está arrefecendo aqui no nosso país.
Muito bem. Olha, o Ministério da Saúde, qualquer ministério, precisa de pessoas que sejam bons administradores. Então, o general Pazuello, com certeza é. Até porque senão não teria chegado a general. Para você chegar ao generalato, você tem que ser muito bom. E, com certeza, ele tem pessoas técnicas, como médicos, como farmacêuticos, como biólogos e etc., ao redor dele, fazendo a parte técnica da coisa. O que precisa é ter essa administração, ser um bom administrador, seguindo as normas e o rigor técnico de cada área. Se isso for feito, rapaz, não tenho dúvida que muita coisa aqui nesse país vai melhorar. E por ser um general, se chegou a ser general, como realmente que é, com certeza é uma pessoa que tem um currículo invejável, impecável, porque senão não teria chegado.
Ele tem um currículo aí que é bastante elogiado nessa questão de logística, né? Que ele já participou aí de várias campanhas, inclusive no Haiti, se não me engano, no Rio de Janeiro, naquela Copa do Mundo que teve aí recentemente. E é bastante elogiado o currículo do general Pazuello. Agora, a gente também já teve, doutor Cícero, um ministro da Saúde, José Serra, que não era médico, que fez um grande trabalho, né?
Sim, José Serra fez um trabalho excelente na época que ele era ministro. Um trabalho fantástico. E o Ministério da Saúde, a saúde em todo no Brasil, andou muito bem na época do José Serra. E não era médico, não era nem da saúde sequer. Então, é relativo. Às vezes você coloca alguém da área lá dentro, nós médicos, a maioria não é treinado para ser administrador, é treinado apenas para atender, tratar doenças. Então, de que adianta botar um médico que só sabe tratar doença lá no Ministério, que precisa de um conhecimento técnico, administrativo, contábil, político e legal de leis enorme para poder gerir o negócio, que não vai saber?
É verdade. Doutor Cícero, a OMS, né, essa Organização Mundial de Saúde aí, que uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, ontem saiu com outra história, diz que agora a volta às aulas deve ser prioridade na reabertura das economias. E o Brasil, doutor Cícero, é o país que está mais tempo aí, mais dias, com os alunos fora da sala de aula, com os professores também fazendo munganga para não voltar. E essa OMS, ela é doida ou se faz de doida, doutor Cícero?
É uma boa pergunta, precisaríamos de um psiquiatra para avaliá-la. Mas assim, ó, no início do negócio, não sei se ela não sabia realmente das coisas, a gente fica tateando. Então a gente vai com informação de acordo com o que você recebe de normas. Aí ela se contradiz em vários pontos, né, desde o início até aqui. Mas aí a gente deixa para lá. Em relação às nossas aulas, a voltar às aulas aqui no Brasil, não creio que a população ainda esteja preparada para isso, não. Até porque questão de higiene, distanciamento, menino não vai obedecer distanciamento, que tem que ficar tantos metros um do outro, distância sentadinho, principalmente aqui no Brasil. Ah, é complicado. É lavar as mãos, uso do álcool gel. Apesar de que nós já chegamos na fase de estabilidade da infecção, da pandemia aqui no Brasil, e que a tendência agora é cair. Não vai zerar nunca. Sempre vai ter casos, sempre vai ter mortes, porém, num ritmo de qualquer outras doenças qualquer, como uma gripe, como pneumonia e tudo mais. Né? Mas aí, voltar ainda em algumas cidades, eu ainda considero prematuro aqui, para o Brasil. Porém, já tem algumas localidades, como Manaus, por exemplo, já voltou. Porque lá já aconteceu o boom, o pico e já passou. Assim que passar aqui também na nossa região, que está passando, graças a Deus, aí sim, a gente pode voltar. E eu creio que não demora muito, não. Só que nós já estamos no final do ano, né?
Já está... Danada chegar no início do ano, em janeiro, fevereiro, e eles disserem ainda que não querem ainda dar aula, né? Que tá... Aí pronto. Mas não,
não aí...
O Brasil...
Aí...
Hein?
Aí é complicado, é igual o pessoal dos INSS, tem muita gente precisando de auxílio,
sim.
Tem muita gente precisando renovar os auxílios, os benefícios, gente que precisa se aposentar, né, que aí precisa muito do atendimento desse servidor. Esse servidor é importante, assim como o professor é importante, e a gente tem que abraçar a causa e lutar pelo Brasil, senão ele afunda.
Imagine se vocês médicos estivessem todos com medo de sair de casa e estivessem atendendo os pacientes. Imagina aí se os servidores da Caixa Econômica tivessem paralisado aí justamente no momento de mandar esse dinheiro, esse auxílio emergencial para o povo. Se for assim, pronto.
Verdade, o pessoal da Caixa Econômica exerceu um papel excelente e fundamental atendendo a população que precisava, né? Tiro meu chapéu. Né, merece os aplausos. E aí eu acho que todos os outros servidores devem sim voltar a trabalhar para que a gente consiga desengrenar o negócio, porque tem muita coisa ainda que está engripada, o negócio está travado, né? E aí precisa que todo mundo volte. Aquele que dá para voltar, volta. O que dá para voltar em casa, volta de casa. Mas a gente precisa botar isso aqui para andar. Até porque o que o presidente lá atrás falou, a fome vai matar muito mais. Aí muita gente diz, não, cuida da economia depois. Só que depois realmente chegou. Ah, o preço dos alimentos lá em cima, está tudo caro. E uma coisa roda com a outra. Saúde é o perfeito bem-estar geral, né? É social, é econômico, é psicológico, financeiro e tudo mais. E se a gente não produzir, a gente vai passar fome mesmo.
Bom, doutor Cícero Inácio, eu quero dizer aqui aos ouvintes, nós estamos em 5 emissoras lá no Sertão Central, em Parnamirim, Granito, Murilândia, Verdejante, Terra Nova, Distrito de Humãs. Aqui em Araripina, a rádio Arari FM, a frequência 90,3 está fora do ar nesse momento, mas eu quero dizer a quem nos escuta pela internet, que nós temos aí um grande público também, hoje é todo mundo conectado aí na internet, que essa entrevista vai estar disponível logo mais no blog do Roberto, a gente vai fazer uma matéria e colocar o áudio para as pessoas aqui da região. Doutor Cícero, hoje o senhor está aqui na cidade, né?
Hoje eu estou em Araripina, agora aqui nesse exato momento, estou na Casa de Saúde São José. Daqui a pouco eu vou estar no Alclean, ali em Araripina. E nas sextas-feiras em Salgueiro, na Clínica da Visão. Sexta-feira de manhã, em Salgueiro, na Clínica da Visão. Então aqui é sempre um prazer estar atendendo a população aqui do nosso Sertão Central e Araripe.
Falar em Salgueiro, doutor Cícero Inácio, falar em Salgueiro, né? Aquela região lá, como é que está a situação do coronavírus? Porque a gente vê falar muito aí que Serra Talhada, por exemplo, já passou aí dos 3 mil casos. Araripina, que tem uma população praticamente igual de Serra Talhada, né? De 90 mil habitantes. Nós estamos praticamente com a metade dos casos, né, confirmados, e também metade de mortes. Como é que está aquela situação lá naquela região do Sertão Central, Sertão do Pajeú, que o senhor anda muito por ali?
Salgueiro, onde eu rodo, lá também deu pico, estabilizou e está reduzindo, né? E aí, graças a Deus, lá também está passando, mas ainda tem casos, está aparecendo casos graves também ainda, né? E está aparecendo ainda óbitos. Mas também, assim, o pico, aquele maior, também lá já está passando, graças a Deus, como aqui. Em números, eu acredito que o número de pessoas que teve a doença ou que teve contato é muito maior do que os números que aí estão, né? E as mortes reduziram, graças a Deus. Possivelmente, boa parte da população já teve contato com o vírus. Apesar de não mostrar no exame, Até porque a imunidade que mata vírus é a imunidade celular, é o linfócito T. E aí não é um exame fácil e barato de se fazer para detectar esse linfócito T. A gente detecta os anticorpos, que é um exame mais fácil e mais barato de se fazer. E nem todo mundo forma esse anticorpo que consiga detectar pelo método. Mas a pessoa, não quer dizer que a pessoa não está imune por meio de células. Né? Então, eu creio que lá também já está parecido com aqui em termos de passado esse negócio, se Deus quiser.
Bom, tem um ouvinte aqui de Terra Nova. Ela está perguntando, é Maria Rita, perguntando ela que se atende lá em Salgueiro, doutor Cícero.
Clínica da Visão, ao lado da Caixa Econômica, nas sextas-feiras, 8 horas da manhã.
Pronto. Aqui em Araripina, hoje, na Casa de Saúde, na Alclina, é isso?
Isso, perfeito.
Muito bem, doutor Cícero Inácio, sempre é um prazer conversar com você, com o senhor, né? Foi o médico que cuidou aí, e cuidou e curou, né, do meu câncer de pele, e nós temos essa parceria, essa amizade, e no próximo mês a gente vai voltar a conversar novamente aqui sobre pandemia, sobre vacina, sobre... O povo está com medo de se consultar, doutor Cícero Inácio, de ir para os hospitais, não é preciso ter medo mais não, né, doutor Cícero?
Não é para ter medo, é para ter cuidado, que é diferente. E aos primeiros sinais de coronavírus, procure uma unidade de saúde. Não fique em casa esperando ficar grave, não, porque depois que passar para a fase 3, que é grave, aí para voltar é mais difícil. Se tratar desde o iníciozinho, primeiros sintomas, tratou, você já consegue controlar a doença, a pessoa passa pela fase inflamatória e se cura. Se deixar entrar na fase inflamatória, que é a fase grave, aí o tratamento é mais pesado, com chance de não voltar.
Se for na onda do governador Paulo Câmara aqui de Pernambuco e do ex-ministro Henrique Mandetta, que disseram, fica em casa, só procura o hospital quando estiver faltando ar, aí o caba se lasca, né, doutor Cícero?
Com certeza, até porque se chegar na fase de faltar ar, é porque já está na fase inflamatória e boa parte do tecido pulmonar já foi afetado. E aí não vai ter mais pulmão para fazer a troca gasosa. E aí só entubando e fazendo respiração mecânica. E a depender da situação física e imunológica da pessoa, não volta mais não. Deus o livre.
Doutor Cícero Inácio, vamos trabalhar. Um abraço.
Grande abraço, um bom dia a todos os ouvintes. Sempre à disposição aqui na região Sertão Central e no Araripe. À disposição, eu sempre digo, sou meio cearense, meio pernambucano. Estou sempre por aqui.
Muito bem. Mas eu não vou entrar na política. Eu já ia dizer que ia dar um título de cidadão araripinense, senhor. Mas eu não vou entrar na política, está difícil. Um abraço, doutor Cícero.
Um abraço,
Roberto. Conversamos aí com o médico dermatologista, alergologista, imunologista, doutor Cícero Inácio.
Estamos apresentando Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.
Trabalhando para você. Sempre é bom conversar com o doutor Cícero Inácio, né? A gente aprende muito. Doutor Cícero, eu quero lembrar que essa entrevista aí, chegaram aqui várias perguntas, questionamentos. Mas essa entrevista aí foi gravada, né? Ela aconteceu na última quarta-feira pela manhã, inclusive a rádio saiu do ar, eu até falei aí durante a entrevista, né? Mas a gente tem esse compromisso também com os ouvintes lá no Sertão Central e a gente sempre continua, porque também nós estamos pela internet, para o mundo todo, então a rádio estava saindo do ar, né? E agora, graças a Deus, o engenheiro lá, Daniel, veio lá de Petrolina, resolveu a parada e nós estamos aí com esse som maravilhoso, a potência máxima, indo mais longe, né? É a única rádio aqui do sertão pernambucano que eu digo que vai mais longe. Porque, eu veja bem, a experiência, quando eu vou para Petrolina, eu escuto a Araria FM até Santa Cruz da Venerada. E quem tem rádio em carro também pode comprovar isso aí, que não é mentira não. Para Salgueiro também, da mesma forma, é onde vai mais longe. Passa de Ouricuri muito, até Parnamirim. E quando eu venho lá de Petrolina, as rádios lá de Petrolina, não pega nem em Lagoa Grande. Quando chega em Lagoa Grande, já tem sumido tudo já. Então, meu irmão, Arari é Arari, ponto final, e acabou e morreu Maria Preá. Nós estamos aí com esse som maravilhoso, potência máxima e sem sair do ar. Né? Ô, CELP, pela caridade, né, CELP? Companhia Energética de Pernambuco. Bom, são 9:07. Eu lembro mais uma vez aqui que hoje, sábado, tem feijoada lá no restaurante São Paulo do meu amigo Raimundo. Alô, Raimundo! Eu não recebi hoje aqui a nota da Compesa sobre abastecimento, mas eu vou repetir a de ontem, né? Ontem, estou dizendo, aqui é de ontem, sexta-feira, hoje pode ter mudado já. Mas ontem foi abastecido aí o setor Parte Alta, ruas ali ao lado direito da Compesa, proximidades da Prefeitura, Araripe da Sorte, várias ruas do centro da cidade e o bairro José Martins. No alto da Boa Vista, o abastecimento foi no Nova Roma, né, lá no nosso bairro, no bairro que moramos, inclusive, lá, graças a Deus, encheu tudo lá, né, na quinta e na sexta, né? E depois, né, hoje deve estar abastecendo lá um residencial Nossa Senhora da Conceição, exatamente. Hoje o abastecimento é no residencial Nossa Senhora da Conceição. Bom, eu quero agradecer a todos. Estamos terminando mais uma semana de trabalho aqui nessa rádio maravilhosa, Rádio Horaria FM, Grupo Valdeir Batista, cada vez mais forte. Eu agradeço aí a todos os companheiros que colaboram conosco no programa Araripino Gente, aqui no Debate Geral, a Edivânia Gomes, ao Robson Moreno, Rinaldo Ferreira. A Edivânia vai assumir já aqui, né, o comando. Amanhã, todo dia, até meio-dia, Edivânia. Aí hoje, depois de Edivânia, quem pega é o Rinaldo Ferreira. O Rinaldo Ferreira que também está diariamente na programação da Arari com Flash 90 a partir das 18 horas. O Robson Moreno, todo mundo conhece. O Robson Moreno é o homem das tardes do Araripe, show da tarde, top 10. A audiência também colabora conosco no programa Araripino Gente. Tem o Henrique Faustini, o Henrique Faustini, esse comunicador aí, top, né, nota 10. Também colabora conosco no Araripino Gente, tem o programa dele aos domingos, né? É o Som dos Bares, exatamente. Quem é que nunca ouviu o Som dos Bares? Tomar uma geladinha, né, em casa, relaxando, de boa, sem exagerar, e ouvindo aquelas cantigas aí que deixa o caba, né? Relembrando do passado, do chifre, né, Rubão de Azaria? Pense que eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir o Som dos Bares, porque mas rapaz, mas o caba lembra das coisas do chifre.
Dá licença aí,
chega não. Homem que tá conversando demais, vamos embora. Alô, Edivânia, vem aí, Edivânia Gomes, e o show da manhã, se Deus quiser e Ele quer, que Ele é bom, nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, às 7 da manhã, em ponto, mas é em ponto mesmo, viu? A gente começa às 7 da manhã, em ponto, com as notícias políticas, econômicas, esportivas e policiais. Bom, o Padre Zé Nilton hoje não mandou a mensagem, mas também não está combinado para ele mandar no sábado, mas ele mandou aqui o texto, né? Eu vou ler. Enxergar é uma questão de vontade. É impressionante o quanto é comum uma pessoa mergulhar numa situação que gera sofrimento, decepção, conflito, prejuízo, e quando um dia se dá conta, sofre ainda mais, porque se sente culpada por não ter acordado antes ou por não ter aproveitado os anos passados para o trabalho, o estudo, a oração, a família. Um verdadeiro amor. Essa cegueira em que todos enxergavam, menos você, não é tão verdade assim. Foram tantos conselhos, sinais, alertas, comportamentos. Você viu e perdeu, aliás, e percebeu. Porém, não teve atitude. Foi se acostumando com as sobras da vida. Foi gostando de sofrer. Só enxerga quem quer. Não se culpe. Se refaça. Ainda há tempo. A mensagem, a reflexão para a sua transformação de Padre Zé Nilton, nesse sábado, dia 19. Um abraço, tô indo. Se Deus quiser, estaremos de volta na segunda-feira. Bom dia, bom final de semana.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco. Araripina.